Já percebi, já percebi, já percebi.
Sim. Portanto, tem a palavra a senhora Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Faz favor, senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. O debate de hoje é um debate que acabou por ser mais amplo do crédito da habitação, mas é essencialmente um debate sobre a garantia e a necessidade de salvaguarda do acesso a um direito constitucional que é o direito à habitação. E essa preocupação, senhora deputada Mariana Mortágua, nós partilhamos, nós efetivamente nas medidas, aquilo que queremos salvaguardar e naquilo que é a análise que está a ser feita pelo Governo, é precisamente essa a garantia que nós queremos salvaguardar. É que as famílias não ficam privadas daquilo que é um direito fundamental como é o direito à habitação. E temos essa preocupação porque, sabendo de uma reforma estrutural que temos em curso e de uma visão que temos sobre as políticas de habitação, sabemos também, e ao contrário do que se diz e parece que ignoramos o debate que temos, nós sabemos e dizemos que há um problema de habitação. Há uma resposta que tem que ser dada e há uma resposta estrutural e conjuntural que tem que ser dada. E, Sr. Deputado, esta é a realidade. Nós nunca escondemos aquilo que está a acontecer no mercado habitacional e não escondemos a necessidade do Governo intervir. Só que é isso mesmo que estamos a fazer. Sabemos que a resposta estrutural, e já aqui foi dito, assenta no Parque Habitacional Público, assenta nos programas que a senhora deputada do PSD, e eu aqui deixo-lhe o repto de dizer que programas é que haveria até 2015, porque eu não me recordo que comparassem com aquele que é o programa estrutural do primeiro direito. E sim, senhora deputada, os municípios estão a fazer um grande esforço para o concretizar, mas esse esforço é, pela primeira vez, equilibrado com aquele que também é a responsabilidade que tem que existir do Estado Central. E essa é a grande diferença daquilo que está a ser feito com o que foi feito no passado. E, portanto, não desvalorizando, porque acho que é importante não se desvalorizar o esforço que está a ser feito no programa Primeiro Direito, com o programa de reforço através do património devoluto do Estado, que também aqui já se desvalorizou, mas com esse inventário que está a ser feito do património do Estado para colocar ao serviço das famílias de rendimentos mais baixos, das famílias de rendimentos intermédios, dos mais jovens que aqui falamos, nós sabemos dessa necessidade, isso está a ser feito. Demora tempo, nós já o dissemos, repetimos, demora o seu tempo. Sabemos também que estas medidas têm que ser acompanhadas de respostas mais conjunturais. Há respostas conjunturais que determinam ações mais imediatas decorrentes de períodos como tivemos da pandemia, agora com os efeitos do aumento da inflação e das taxas de juros. Foi isso mesmo que se veio aqui apresentar e é esse o trabalho que continuaremos a fazer. Não é um trabalho estanque. Este debate é um debate importante. Não desvalorizamos o debate e não desvalorizamos a avaliação das medidas que são apresentadas aqui, mas é um debate que está efetivamente em curso com a necessidade de uma resposta imediata que, mais uma vez, e volto a repetir, garanta que as famílias não ficam sem a sua habitação. É essa a garantia, a salvaguarda que queremos garantir. Dito isto, e quanto às famílias conjunturais, falou-se aqui muito de porta 65, com algum desconhecimento, diria eu, daquilo que é o programa e daquilo que são os dados. Porque o Sr. Deputado falou dos dados da porta 65 e como é um falhanço. Eu vou só comparar aquilo que é o número de jovens abrangidos pelo porta 65 entre 2015 e 2021 e dizendo-lhe, Sr. Deputado, não é passado, é presente, a evolução e o falhanço da política do Porta 65 é mais cerca de 24 mil jovens, para ser concreta, 23.844 jovens apoiados pelo Porta 65. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, esse número vai aumentar este ano com a execução de 2022. E ainda lhe digo mais, no Orçamento de Estado cá estaremos para falar daquilo que é o investimento e a salvaguarda de um compromisso que está no programa do Governo de reforço do Porta 65. E, Sra. Deputada, o ano económico e o Orçamento de Estado vigora até dezembro. E nós, ao contrário do que possa às vezes dar a entender pelo passado que tivemos, nós cumprimos aquilo com que nos comprometemos. E nós comprometemos-nos a fazer uma revisão do Porta 65 para responder a algumas das questões que aqui foram colocadas, nomeadamente aos tetos do Porta 65 e à compatibilização do Porta 65 com um programa de apoio ao arrendamento no privado que temos. E isso é o que está a ser feito. E posso lhe garantir, Sra. Deputada, que até final do ano, conforme diz, a autorização legislativa será concretizada para termos, como aliás sempre dissemos, essas alterações em vigor nos programas de 2023. A política de habitação não é uma política estanque, não estamos aqui a dizer que o que estamos a fazer é o único que pode ser feito. E por isso é que isto é tão evolutivo e por isso é que estamos a alterar o Porta 65 e o programa de apoio ao arrendamento. É precisamente porque sabemos que temos que dar resposta, porque sabemos da necessidade de resposta conjuntural e estrutural, porque sabemos da necessidade de dar resposta neste momento à questão do crédito à habitação e porque sabemos que temos que continuar neste diálogo e este diálogo serve também para melhorarmos as nossas políticas, espero eu, para continuarmos a concretizar o direito à habitação, privilegiando, mas sobretudo reforçando aquilo que é o papel importante dos municípios nesta política, o papel do primeiro direito, o papel do parque habitacional a custos acessíveis está a ser construído, parque público ficará de forma sustentável e duradoura no território, tão diferente daquilo que se fez ao longo das últimas décadas, e discutindo também aquilo que são respostas conjunturais no debate de hoje, no Orçamento de Estado, e cá estaremos para continuar a discutir, para melhorar o acesso à habitação. Sabemos que existe uma resposta urgente a dar às famílias, sabemos que existe uma necessidade do Estado presente nestas respostas, é isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazer neste debate e nas próximas propostas que também aqui discutiremos no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em bloco. E dou a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, primeiro gostaria de perguntar o que é que pensa desta medida do Chega de alargamento da idade dos beneficiários do Porta 65. E, em segundo lugar, mais importante, perguntar se concorda com o desdém apresentado pelo Bloco de Esquerda em relação aos mercados. Porque, na realidade, o que é que são os mercados? As pessoas e as empresas a trocar livremente. Os mercados são também o Bloco de Esquerda, com a sua grande sede, que vale milhões. Os mercados são também Ricardo Robles, quando comprou e remodelou um prédio e vendeu com muitas mais-valias. Os mercados são também Catarina Martins, comprou terrenos, remodelou, fez um alojamento local. E por isso, os mercados são também vocês próprios. E por isso é tão estranho que vocês passem o tempo todo a dizer mal também de vocês próprios.
Muito obrigado, senhor. O segundo pedido de esclarecimento pertence à senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Senhor deputado Bernardo, cala. Senhor deputado Bernardo Blanco, não se desesperem, porque o desespero aproxima-vos do Chega e o Chega é má companhia. Senhores deputados, o debate acabou por ser mais amplo que o crédito à habitação, porque ao PSD e ao PS interessou discutir tudo, menos o crédito à habitação, porque não trouxeram propostas a debate. O parque habitacional público não resolve o problema do aumento das taxas de juros. E, Sr. Secretário de Estado, às famílias que enfrentam o aumento das prestações, pouco importa se a taxa de 2% é normal ou não. Se o Sr. Secretário de Estado quer ter um debate teórico sobre a taxa natural de juros, se quer debater os conceitos de Wigzell sobre a taxa de juros, tenho todo o prazer em fazê-lo consigo. Agora, não venha dar uma lição a este plenário sobre as dificuldades que as pessoas sentem todos os dias, porque na conta do fim do mês não importa se a taxa é normal ou não, o que importa é se há mais 100 euros para pagar a prestação. É só isso que importa. Nós somos deputados, os senhores são governo, têm a obrigação de dar resposta às famílias e não dar lições de economia, do alto, enfim, de toda a sobranceria com que aqui o fez. O PS desvalorizou as medidas que aqui foram trazidas a debate e a Secretária de Estado da Habitação voltou a desvalorizar quando quis comentar a proposta sobre o arrendamento jovem, mas não as propostas para combater o problema do aumento das taxas de juros no crédito à habitação. E, portanto, eu pergunto-lhe, Senhora Secretária de Estado, como não se pronunciou sobre isso, se partilha das ideias do Senhor Secretário de Estado do Tesouro que todas as propostas que o Bloco aqui trouxe são lixo e que nenhuma delas pode proteger o direito à habitação. Se limitar a taxa de esforço, é lixo. Se ir ação em cumprimento em vigor nos Estados Unidos da América, é lixo. Se o programa Arrendar para Habitar, que esteve em vigor no passado, no Reino Unido, na Escócia, no País de Gales, é lixo. É isso que eu gostava que a Senhora Secretária de Estado nos dissesse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, quero começar por lhe dizer que é um gosto poder dirigir-lhe esta pergunta, porque significa que o PS tem uma Secretaria de Estado da Habitação que é mais do que qualquer governo do PSD pode dizer nos anos em que estiveram no Governo em Portugal. É mais do que podem dizer. Mas não é a simples existência de um membro do Governo. De facto, o PSD e a direita têm dificuldade em colocar-se neste debate porque parece que não vivem no mesmo país do que nós. Espanta-me ver o Sr. Deputado Alexandre Poço há bocado colocar aqui perguntas sobre o que se passou desde 2019 e falar de falta de resultados. Mas será que não tivemos uma pandemia durante 2 anos? Será que não estamos agora num momento particularmente difícil dos mercados, particularmente difícil da sociedade portuguesa? É espantoso que se façam perguntas perguntando pela evolução desde 2019, como se não tivéssemos estado, não é no mesmo país, é no mesmo planeta. E, na verdade, em poucos minutos, a senhora Secretária de Estado pôde aqui anunciar um conjunto de programas que mostram que o PS e o governo do PS têm tido uma política de habitação. Teve uma lei de bases de habitação, tem uma política de habitação pública, tem maior investimento no PRR desde as últimas décadas em Portugal para cobrir esta dimensão da política pública, tem o Porta 65, tem apoio ao arrendamento, tem o primeiro direito, tem as estratégias locais de habitação que envolvem os municípios, como nunca se fez neste país. Nessa definição, talvez não queiram falar de autarquias, pela política de Carlos Moedas em Lisboa, por exemplo, talvez seja isso. Mas acho que a senhora Secretária de Estado, nesta breve intervenção que aqui teve, demonstrou bem que há políticas, que há resultados e que elas devem continuar. E que são políticas e resultados particularmente importantes para lidar com uma questão que é complexa, que tem impactos muito significativos na vida das famílias, que tem também impactos sobre instituições financeiras e não devemos deixar esta parte da equação de fora. Mas nós, quando falamos de mercados, e é apenas um parênteses, há pouco os senhores deputados em Civil Liberal pediam lições ao PS, eu gostaria de expressar aqui uma discordância convosco, gostava de expressar aqui uma discordância com a bancada que há pouco nos colocou essa questão. Os mercados não são pessoas e empresas a venderem e comprarem coisas. São sistemas de regras. Regras claras, regras previsíveis e que protejam as várias partes envolvidas. Não é apenas um mecanismo de trocas isento de regras e isentos de limites às diferentes partes. Senhora Secretária de Estado, a pergunta que gostaria de lhe deixar, esgotando o meu tempo também, era saber se, no seguimento do que acabou de nos dizer, podemos ter, e os portugueses podem ter, a garantia e a confiança de que as políticas que estão a ser desenvolvidas na área da habitação e a prioridade que tem sido assumida não vai ser posta em causa por uma conjuntura que é particularmente adversa, e se podemos contar com o Governo para, sem prescindir das suas prioridades estruturais, sem prescindir da sua estratégia, ter também respostas para uma conjuntura que todos reconhecemos é algo que preocupa os portugueses e é algo que tem impacto sobre as famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecer as perguntas que me foram formuladas e, começando por esta última, podendo incorporar as restantes questões, nós, efetivamente, o que podemos garantir e que eu disse na minha intervenção inicial é que a resposta estrutural não prejudica a necessidade de respostas conjunturais, sejam elas também mais a médio prazo, como o Porta 65 ou o Programa de Apoio ao Arrendamento, mas também respostas conjunturais a momentos que vivemos em determinados períodos, fosse a pandemia, seja agora a crise com o aumento da inflação e o aumento das taxas de juros. Isso penso que ficou claro no debate que tivemos aqui. E por isso, mais do que nós podemos aqui entrar em contraponto, e é esta parte que depois até desvaloriza um bocadinho o debate que fazemos das medidas e sobretudo da solução e do objetivo a que queremos chegar. Porque mais do que analisar a medida A ou a medida B, aquilo que eu acho que sai deste debate é o objetivo comum, inclusive é do Governo e já aqui foi dito, de permitir e de incorporar medidas de apoio ao crédito à habitação, independentemente de quais é que elas podem ser. E, Sra. Deputada, Srs. Deputados, aliás, os dois colocaram a questão relativa aos projetos que estavam aqui em discussão, e também aqui fazer uma ressalva, os projetos que estão em discussão não são só do crédito à habitação, e por isso eu, quando falo do Porta 65, é porque estamos a discutir também projetos do Porta 65, e esse debate é alargado porque justifica-se que seja também ele alargado, daí a minha intervenção. Mas os projetos do crédito à habitação e aquilo que foram, os argumentos que foram aqui referidos, mais do que desvalorizar a discussão, valoriza a necessidade de uma resposta. E é isso que eu acho que nós temos em comum. É esse trabalho em comum que temos que fazer. A solução em concreto, o que nós temos que garantir com ela, e repetindo-me, é efetivamente que ela chegue às famílias. Que ela efetivamente chegue àqueles que precisam da nossa ajuda para garantir que têm a salvaguarda do direito à habitação. Isso é o nosso princípio. Não é dizer o mercado resolve por si, como não o dizemos no mercado de arrendamento. E por isso é que viemos e apresentamos propostas. Se as propostas são um ponto de equilíbrio, se há propostas que podemos trabalhar em conjunto, eu acho que é por isso mesmo que aqui estamos, porque apresentamos também as nossas propostas para chegar a uma proposta final. Agora, o Governo, o debate foi marcado pelo Bloco de Esquerda. O momento temporal em que ele é levantado é marcado pelo Bloco de Esquerda. Não queiramos todos que o debate se resuma apenas à tarde de hoje. Eu quero acreditar que depois da tarde de hoje, independentemente do que aconteça aqui, não continuaremos a trabalhar nas propostas para garantir a salvaguarda da habitação. Eu continuarei. Posso lhe dar essa garantia, eu continuarei. E, portanto, o Governo continuará a trabalhar e continuará a vir aqui apresentar